DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste sábado, 14 de junho. No leste da Ucrânia, separatistas pró-russos derrubaram este sábado um avião militar ucraniano, perto de Lugansk. De acordo com o porta-voz do exército em Kiev, do ataque resultaram 49 mortos. Ontem, a duas semanas da assinatura de um acordo de livre comércio com a Ucrânia, a União Europeia demonstrou vontade de compromisso com a Rússia. O presidente da Comissão, José Manuel Durão Barroso, ofereceu-se durante uma conversa telefónica com o presidente russo, Vladimir Putin, para manter conversações sobre o tratado. Segundo a Comissão Europeia, o objetivo é abordar as preocupações da Rússia. Entretanto, o Departamento de Estado norte-americano confirmou na sexta-feira que a Rússia forneceu tanques e armamento pesado aos separatistas na Ucrânia, manifestando preocupação por Moscovo apoiar aqueles grupos. No Iraque, pelo menos 33 pessoas morreram, a maioria membros do exército, e 46 ficaram feridas na sexta-feira em bombardeamentos da aviação iraquiana contra mesquitas a norte de Bagdad. Entretanto, as Nações Unidas anunciaram um aumento de ajuda humanitária ao país, onde centenas de milhares de pessoas foram deslocadas nos últimos dias na sequência da ofensiva de rebeldes sunitas. Também ontem, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse em Washington que não vai enviar forças terrestres para o Iraque, embora esteja a estudar outras opções para combater a ofensiva sunita. No Afeganistão, as assembleias de voto abriram este sábado para a segunda volta das presidenciais, que irão definir o sucessor de Hamid Karzai. O escrutínio realiza-se sob fortes medidas de segurança perante a ameaça dos talibãs. Os afegãos escolhem entre Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani. Nenhum dos dois reuniu a maioria absoluta necessária na primeira volta. Os resultados provisórios devem ser divulgados a 2 de julho. Na Cisjordânia, dois jovens israelitas e um norte-americano estão desaparecidos desde quinta-feira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já culpou a autoridade palestiniana pelo desaparecimento dos três jovens judeus com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos. O exército israelita já está a tomar conta do caso. Em Cabo Verde, o governo admitiu a possibilidade da existência de elementos ligados às redes terroristas Boko Haram e Al-Qaeda no arquipélago. Segundo uma nota publicada no Boletim Oficial, pode ler-se que o crescimento da comunidade islâmica é um fator de preocupação. Na nota, o governo escreve que o país poderá estar a ser usado para trânsito, refúgio, recrutamento e até mesmo treino de grupos terroristas. Em Moçambique, a Renamo, o principal partido da oposição, considera extemporâneo o pedido de cessar fogo nos confrontos com o exército feito esta semana pela sociedade civil, mas reiterou o compromisso com a paz no país. Cerca de 150 organizações da sociedade civil de Moçambique exigiram que a Resistência Nacional Moçambicana restabeleça o cessar-fogo que havia decretado em maio, cujo anúncio de levantamento há uma semana foi seguido de diversos ataques armados no centro do país. O representante da Organização Mundial de Saúde em Angola confirmou à agência de notícias Lusa que os casos de malária, principal causa de morte no país, estão a diminuir face à introdução de políticas públicas de saúde. De acordo com dados oficiais, a lista das doenças predominantes em Angola continua a ser liderada pela malária, representando 56% dos óbitos pela doença. Em 2013, foram registados neste país 3 milhões de casos de infecção por malária. No Campeonato do Mundo de Futebol no Brasil, ontem o México derrotou os Camarões por 1-0. O autor do golo foi o atacante mexicano Oribe Peralta, aos 61 minutos. A Holanda goleou a atual campeã mundial, Espanha, por 5-1 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Também o Chile derrotou a Austrália por 3-1. O antigo futebolista alemão Franz Beckenbauer está suspenso por 90 dias de qualquer atividade relacionada com o futebol pela FIFA. A Federação Internacional alega que o antigo jogador de 68 anos se recusou a cooperar com uma investigação a possíveis subornos pagos pelo Qatar para garantir o Mundial em 2022 no país. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fique agora com o programa Contraste e acompanhe-nos numa viagem até ao país do Mundial de Futebol de 2014, o Brasil.
DW Contraste.
O Brasil, que sempre se auto-intitulou país do futebol, está dividido em relação à Copa de 2014, realizada exatamente em território brasileiro. Parte da população, insatisfeita com a qualidade dos serviços públicos e com os altos gastos para a organização do Mundial, tem ofuscado a tradicional festa do povo com o esporte. O país do Mundial também é hoje o país das greves e dos protestos. No Contraste de hoje, Wellington Carvalho. O Brasil tem mais de 29 mil clubes de futebol, quase 2 milhões de jogadores e cerca de 5 mil partidas oficiais por ano. Outros países também podem ostentar números tão expressivos, mas nenhum foi 5 vezes campeão do mundo. É para poucos também reunir na história nomes como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romário, Garrincha, Pelé e, claro, a sensação atual dos torcedores, especialmente dos pequenos torcedores.
Neymar, Neymar, o Neymar, 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 lógico, sou fã do Neymar.
E aí, Neymar?
O técnico Sambo é nós. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou.
Diante de tudo isso, o futebol, que na maior parte do mundo se trata apenas de mais um esporte, no Brasil é uma paixão. E receber o maior evento da modalidade, a Copa do Mundo, merece comemoração e muita tinta.
Toda a Copa faz a vaquinha, arrecada todo mundo dinheiro, aí vai comprar tinta, faz a pintura, assiste o jogo da Copa aqui na rua mesmo, aí faz a aposta. É tudo muito bom pra gente isso daí, né?
Pretendo colorir isso aqui, né? Deixar tudo em verde, branco, amarelo, azul. Essa é a nossa alegria aqui, né?
Mas na Copa de 14, em pleno território nacional, o Brasil está menos colorido. A empolgação dos torcedores ouvidos pela reportagem está longe de ser um consenso entre os brasileiros.
Não estou no clima total de Copa ainda. Pelo fato de ser no Brasil, a euforia é bem menor do que as anteriores.
Eu vou pôr fitinha verde, amarela e preta no meu carro. Porque a Copa no Brasil, para mim, é um disparate.
Certamente muitos brasileiros entendiam ou imaginavam que esta era uma festa mais democrática do que de fato é, e de democrática, pelo menos em termos de acesso econômico, de acesso a estádios, a jogos e coisas do tipo, ela não tem nada. É um evento tão aristocrático quanto é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, os melhores blocos do Carnaval da Bahia, eventos como a Fórmula 1 e coisas dessa natureza.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
E esta parte da população citada pelo cientista político brasileiro Humberto Dantas descobriu isso em um momento especial. Rotulado como um povo pacato, alegre e sem interesse político, o brasileiro elevou o tom em meados de 2013, foi para a rua e cobrou mais qualidade no serviço público.
Foram milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas nas ruas ontem, numa manifestação gigantesca. Eu acho que ontem foi mais uma demonstração clara que essa é a demanda da população.
No dia 20 de junho de 2013, a onda de manifestações no Brasil chegou ao ápice, com mais de 1 milhão de brasileiros nas ruas. E o que começou com um protesto contra reajuste na tarifa do transporte público chegaria à Copa do Mundo.
Da Copa, da Copa.
gente vai se questionar se precisamos efetivamente ter construído ou se precisávamos ter construído 12 praças esportivas, quando na imensa maioria dos casos a FIFA diz que 9 já é um número alto, então seguramente não precisávamos e muito provavelmente não precisávamos ter construído estádios em algumas cidades em que sequer o futebol é uma tradição de alto nível, como por exemplo em Manaus, como por exemplo em Cuiabá.
Na construção e reforma das 12 arenas questionadas pelo cientista político Humberto Dantas e entregues em alguns casos dias antes do início da Copa, o Brasil gastou mais de 3 mil milhões e meio de dólares, 48% a mais do que o estimado no início da organização da Copa. Apesar dos custos, autoridades como o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, garantem o legado do Mundial.
Tenho a segurança em dizer que a Zona Leste não será a mesma depois de todos esses investimentos que estão sendo feitos. Absoluta segurança disso. Porque, para nós, a Copa começa e termina agora, né, entre junho e julho de 2014. Para a Zona Leste, ela não termina. Depois da Copa, vão ter os investimentos já previstos em equipamentos sociais. Centro cultural, escolas técnicas, museus.
No país do futebol quase tudo vai mal, mas Brasil que é bom de bola já virou profissional, campeão estadual, campeão brasileiro. Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro, e o mundo inteiro conheceu o Brazuca com a 10.
Mesmo com o discurso das autoridades brasileiras, pesquisa recente sinalizava que apenas 45% das obras de infraestrutura prometidas pelo poder público ficaram prontas para a Copa do Mundo. Das 30 intervenções previstas nos aeroportos, por exemplo, 18 foram concluídas. O símbolo das promessas não cumpridas é o trem-bala, que ligaria duas das principais cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2010, o projeto foi garantido pela então ministra e hoje presidente da República, Dilma Rousseff.
País desse porte, que será, sem sombra de dúvida, uma das economias mais desenvolvidas, não pode ter um trem de alta velocidade. Como que não pode, se países menores que nós, mais pobres que nós, têm esse trem? Podemos sim. Podemos e faremos.
O trem-bala não veio e está longe de sair do papel, mas nesta semana a greve dos operadores do metrô em São Paulo, cidade que recebeu a abertura do Mundial, retratava o clima do país dias antes do início da Copa. Em campanha por reajuste salarial e disposta a pressionar as autoridades, a categoria decretou greve durante 5 dias e prejudicou 5 milhões de passageiros.
Soltaram bomba dentro de uma estação fechada.
Certo, vim de lá para o fim da cidade, eu demorei em média 4 horas. 4 horas de carro.
Eu não pude sair nem de carro, né? E aí, o patrão não gostou, né?
Tinha um voo de volta pro Maranhão, às 6 horas da tarde, eu teve que sair 1 hora de casa para poder embarcar. Então, assim, você vê o transtorno que causa na vida do paulistano.
Insatisfação com os gastos, greves, manifestações e ainda a ameaça de elevação nos preços fazem parte do cotidiano do cidadão no país da Copa. Quem quiser viajar durante o período do Mundial, mês tradicional de férias, terá de arcar com a já chamada inflação da Copa. Fizemos um teste. Ligamos para um hotel 4 estrelas no centro de São Paulo.
300 solteiro, 400 o duplo. Isso dá período de 5 do 6 até 18 do 7. Antes disso, o duplo é 190.
É por causa da Copa?
É por causa da Copa.
A Copa do Mundo também influencia o preço da alimentação fora de casa. Segundo o IPCA, índice oficial da inflação brasileira, o segmento acelerou de 0,57% em abril para 0,91% em maio. Joaquim Saraiva, de Almeida, da Associação de Bares e Restaurantes, admite o aumento.
O comércio é livre, mas também ele corre um risco de não ter cliente, mudando ou alterando esse preço. Então, ele não deve fazer isso. E outra coisa, o restaurante, para ter credibilidade também, ele não pode estar constantemente mexendo no seu cardápio. Então, isso até é um respeito ao seu cliente.
Bola na trave, não quero placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear.
No principal centro econômico brasileiro, São Paulo, comer fora de casa ficou quase 10% mais caro no ano da Copa. Mais um fator que reforça a resistência de 42% dos brasileiros que se dizem contrários ao Mundial, como concorda o cientista político Humberto Dantas.
O brasileiro hoje questiona a Copa e hoje você vê um país infinitamente mais apagado do que em anos anteriores, no que diz respeito ao entusiasmo esportivo que a Copa sempre gerou, em virtude de todos os questionamentos acerca dos valores e dos recursos.
Wellington Carvalho para a DW.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da radionovela Futebol em África, Muito Mais do que um Jogo. No último capítulo, o sonho de Serafina de jogar futebol pareceu desvanecer-se, uma vez que a tia Lília não lhe o permitirá. Quem será o jogador estrela por detrás do estádio de futebol e como vai decorrer o encontro do deputado Macema com ele? Terá Tomé a oportunidade de fazer o estágio? Fiquem conosco enquanto nos juntamos a Macema e Jonas no hotel onde está hospedado o organizador do estágio.
Espera um momento. Não é possível. Metoba! Uau! Isto sim é uma surpresa.
Então foi o senhor que me mandou descer. Sou o Metoba e o senhor é...
Macema. Deputado Macema. Membro do parlamento por Tambarare. É um prazer conhecê-lo. Não pensei que a Federação de Futebol do nosso país convidasse um jogador do seu nível para o estágio. Ah, este é o meu filho Jonas.
Olá.
Olá, Jonas. Então, Sr. Macema, o que posso fazer por si? Como deve imaginar, ainda há muito a preparar para o estágio de futebol e por isso tenho pouco tempo. Mas é por uma boa causa. Paz e reconciliação no seu país.
Certo. Não tomarei muito do seu tempo. O meu filho, o Jonas, é um grande fã seu. Eu também, na verdade. Ouvi dizer que a equipe que selecionar irá à Europa para jogos amigáveis.
Sim.
Portanto, o meu... Eu pensei. Bem, o que lhe estou a pedir é que dê ao Jonas a oportunidade de jogar nessa equipa. Ele é um bom jogador e tem paixão pelo sucesso, tal como você.
Se o entendi bem, está a sugerir que eu inclua o seu filho na equipa antes até do estágio começar, certo?
Dê-lhe apenas uma oportunidade. Será recompensado por isso.
Meu senhor, não posso. O futebol é um jogo justo. Mande o seu filho para o estágio, tal como todos os outros. Se ele for suficientemente bom, levo-o. Quanto ao seu dinheiro e aos seus favores, quero que saiba que eu e a minha equipa vamos pagar todas as despesas das 11 crianças enquanto elas estiverem na Europa. Portanto, se quer mesmo ajudar, faça uma doação ao fundo da equipa. Agora, se não se importa, tenha uma boa noite.
Espere. Não acha que podemos falar disto com mais calma?
Senhor Macema, está a esquecer-se de uma coisa. Eu sou futebolista, não político.
A resposta de Metoba deixa Macema sem defesa. Está habituado a alcançar os seus objetivos, seja quais forem os meios para lá chegar. Irá esta situação no hotel detê-lo de continuar a tentar? Num café a umas ruas dali, Orlando e Tomé estão numa conversa empolgada.
Então, Orlando, o que achas? Tentamos? O apresentador desportivo disse que todos os jovens que tiverem entre 12 e 16 anos podem participar num estágio de futebol. Eu tenho 14, e tu?
Tomé, tu ainda és mais louco do que eu pensava. Olha para ti, olha para nós. Quem que, na tua opinião, nos vai dar a oportunidade de frequentar esse estágio? E mesmo que dê, sabes muito bem que te põem logo de parte com uma batata podre se descobrir o teu grupo étnico.
Ah, o que que a minha língua tem a ver com futebol? Eu jogo com as pernas, não com a boca, Orlando.
Ah, sim. Diz isso ao selecionador nacional, que só pôs na equipa jogadores do grupo étnico dele. Esquece, Tomé. Nós estamos condenados a viver e a morrer nas ruas.
Mas, Orlando, este estágio está a ser organizado por um jogador profissional de outro país. E ele não se vai importar com a língua que eu falo. Ou se sou um rapaz de rua.
Estás a falar como se não conhecesse Tambarara. Nós dois sabemos muito bem que a tal equipa já está formada e que este estágio só serve para enganar o público. Posso ser rapaz de rua, mas não sou parvo.
Talvez tenhas razão. Não tenho hipótese. Isso não passou de mais um sonho meu que nunca se tornará realidade. Tal como o meu sonho de descobrir quem são os meus pais. Eu desisto.
Ei, Tomé, nós temos um ao outro. Sê forte. E onde é que vais agora?
A lado nenhum. Estou morto.
Não te estás a esquecer de nada? A tua bola. Apanha.
Tomé apanha a bola e desaparece pelas ruelas de Tambararé, sentindo-se desencorajado pelo que Orlando lhe disse. Na manhã seguinte, dirige-se ao parque, onde costuma jogar. Mal ele sabe que desta vez alterará completamente a sua vida. Entretanto, os jornalistas desportivos da região esperam por Metoba para a conferência de imprensa no hotel.
Ele vem aí.
Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Vamos passar já às perguntas.
Metoba, como é que, na sua opinião, o futebol pode trazer paz e reconciliação ao nosso país?
Certo. Alguém pode passar uma bola, por favor? Obrigado. De que cor é esta bola de couro?
Preta e branca.
Exatamente. Então, imaginemos que as cores desta bola representam os dois maiores grupos étnicos deste país. As cores desta bola são iguais e não há conflito entre elas. Na verdade, elas complementam-se tão bem que, se esta bola estiver vazia, a bola toda perde o ar. Nem só a parte preta, nem a branca. É a bola toda. E se enchermos de novo, podem passar essa bomba, por favor? Obrigado. Como vê, ambas as partes da bola têm a mesma quantidade de ar. Agora, o objetivo deste estágio é ajudar a unir o país e, claro, encontrar jovens jogadores com talento que possam vir a ter sucesso na indústria futebolística.
Há rumores de que a equipe já terá sido selecionada pela Federação Nacional de Futebol. O que é que tem a dizer quanto a estes rumores?
A única coisa que posso dizer é o seguinte. Não passam de rumores. Corrupção e nepotismo estragaram o futebol em África. Mas eu asseguro a todos os fãs de futebol deste país que vou tratar cada jogador com respeito, justiça e dignidade. Porque eu sei o que é ser-se tratado injustamente devido à cor da pele, língua, religião ou sexo.
O que pensa dos confrontos referentes ao futebol entre governos e federações de futebol na maioria dos países africanos?
Eu penso que o futebol deveria ser dirigido por futebolistas e não por políticos. Todos nós sabemos que a maioria dos nossos políticos só veem um interesse próprio. Eles não se importam, de facto, com o bem-estar dos jogadores. O futebol é o desporto mais rico do mundo. E se for bem gerido, o futebol pode trazer grandes rendimentos a um país. O direito a organizar um evento futebolístico de alto nível, como a Copa das Nações Africanas
ou campeonato mundial. É uma oportunidade não só para os jogadores do país anfitrião, mas também para que a nação desenvolva as suas infraestruturas e crie postos de trabalho.
Enquanto a conferência de imprensa termina e Metoba deixa o hotel, Tomé está sozinho com a sua bola no parque.
Vamos lá ver o poder do meu chuto. Bola no chão, 10 passos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talvez mais 11. Vamos ver se apanha este penalti. Oh, não! Não, o que que eu fiz?
Quando a janela se parte, uma coisa fica certa na cabeça de Tomé. Também os seus sonhos estão quebrados. Mas estarão? De quem é a janela partida? E o que acontecerá? No estágio de futebol, que desafio espera o Metoba? É o que vamos descobrir no próximo episódio da radionovela do Learning Bahia, Aprender de Ouvido, Futebol em África, Muito Mais do que um Jogo. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
No Facebook, como sempre, recebemos vários comentários. Gamarras Aleixo de Moçambique publica o seguinte: nós, a sociedade civil, apelamos à retirada das forças governamentais na zona centro. Alcídio Gume, também de Moçambique, comenta: a retirada das forças governamentais do centro de Moçambique só iria piorar a situação no país. Todos nós, moçambicanos, sabemos o que a Renamo quer. Está longe dos reais interesses do povo. Eles querem matar-nos. Se as forças se retirarem, aí eles vão massacrar o povo moçambicano a seu belo prazer. O mesmo que eles faziam no troço Save Muxungue, antes da chegada dos militares à zona. Se eles querem mesmo o bem do povo, por que não nos deixam circular em paz e sem medo? Precisamos dos militares, sim, porque sem eles o número de mortes de civis estaria acima do atual. Perguntámos na sexta-feira quem seria a estrela deste campeonato do mundo de futebol no Brasil. As opiniões são diversas e continuam a chegar-nos. Edilson Rodrigues escreve: para mim o futebol deve ser dissociado das manifestações, nada abonatórias. Eu acho que o Mundial é uma montra que ajuda a promover a imagem do país. Quanto ao melhor da Copa, a ver vamos, porém o Neymar já começou bem. Ernesto Negunga, de Moçambique, publicou: será que até hoje ainda há quem desconfie de CR7 Cristiano Ronaldo? Ernesto Cabinda comentou: a abertura da prova desportiva ficou muito aquém das expectativas. Deveriam abrir ao som de um bom samba, que é o ritmo característico do povo brasileiro. João Manuel, grande creve do Chimoio, em Moçambique, diz: não gostei da abertura, durou muito pouco. Mas, por outro lado, gostei da cena que fizeram invocando a natureza, apesar de não terem mostrado muitas culturas. São estes os comentários de hoje. Obrigado por ter estado desse lado. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha um bom dia.